Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast.
Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tá preparado para um super episódio?
Nasci preparado.
Eu gosto quando a gente vai falar de marketing.
Eu adoro. É o que a gente faz, né?
Você não boia às vezes?
Eu boio.
Eu nado de braçada.
Eu boio. Às vezes eu fico só pensando. Se é que a minha cabeça vai longe, né?
É. Bem longe.
Eu tenho um problema às vezes porque eu faço a pergunta e eu mesmo respondo, né? Então eu tenho que tomar um cuidado com isso.
Bom, hoje você não vai fazer isso,
não,
né, meu bem?
Não, vou ficar quietinho.
Antes de começar, eu quero agradecer aos nossos apoiadores. Então, muito obrigado, Vilan Beer, pelo nosso eterno happy hour que hoje não temos. O horário não permite, tá? Mas muito obrigado, Vilan Beer.
Você não precisava nem falar, né? Porque eu tô com a caneca do João aqui, ninguém ia saber o que eu tava tomando aqui, né?
Não, mas vamos fazer certinho,
muito
falar a verdade,
bem,
né?
Muito bem. Parabéns.
Quem mais você quer agradecer, meu bem?
Eu vou agradecer também a Pituca Pet, que cuida do meu cabelinho. Uma brincadeira, vou agradecer também a Linderme.
Linderme, beleza que inspira. É, novidades no site em breve, junto com um cupom de desconto,
cupom tá
bom?
Tá lá ainda,
é,
tá lá ainda.
Mas aguardem que terá novidades no site, otimização pra vocês, flexibilização na questão do frete. Então, aguardem, a gente vai ativar vocês na hora que tiver tudo em ordem.
E a Rádio Mix, né?
Rádio Mix, né?
Rádio Mix.
Veículos de comunicação aí se juntando para fortalecer. Então, se você é da nossa região, é de Atibaia, sintonize Rádio Mix, tá bom? Obrigada, pessoal.
Não esquecemos de ninguém?
Eu acho que não. E se esqueceu também, daqui a pouco a gente lembra
a gente
e remenda,
lembra,
né?
Do cabelo, eu vou ficar olhando de lado na televisão. Do nada, tu da hora.
Lembra,
tu
vem,
eu toco e falo.
Você quer hoje fazer a vez de falar do nosso convidado?
Sempre é você, sempre a gente...
Você sempre me deixa na poeira pra depois virar e falar, você não apresentou como devia o nosso convidado.
Não, não é assim que eu falo, depois eu só comento que pode melhorar.
É, exatamente. Ainda hoje ele já me deu as considerações porque eu deveria fazer a descrição corretamente do convidado. Aí eu tento jogar ele na poeira e ele não deixa.
É com você essa parte, a gente tá bem dividido aqui como...
É só
como
pra...
Hosts.
Sim, depois você falar na minha orelha, eu vou fazer algum story
todo
falando,
todo mundo sabe
tá
quem
bom?
É porque tá na thumb, mas apresentei.
Seja muito muito bem-vindo, Marcel Roxo, especialista e estrategista de marketing. Não é marketing, né? Porque marketing é marketing. Tem o digital também, mas é marketing. É, trabalhou com os maiores players do mercado. Não quer dizer que não trabalhará ainda mais.
Sim.
E ele é ex-head, adorei o ex. Ex-head da Stage, da Performance, né? É uma bagagem imensa. E também já foi dançarino de axé.
Aí você foi, você caçou longe aqui agora, hein? Já fui dançarina de grupo de axé, cara. A Lara adora essa parte, minha esposa que tá aqui. Segundo ela, muitas vezes quando eu danço, ela diz ela que lembra muito Léo Santana.
O quê?
Só perco na altura, Léo Santana.
Losartana?
Léo
é,
Santana.
O Losartana da farmácia, né? Que lembra Léo Santana, alguma coisa assim.
Eu falo pra ela que eu sou Léo Santana da Baixada pra ela.
Ah.
Mas ela fala que eu só perco na altura. De resto...
Não. Tem um gingado.
Mas ainda bem, porque a gente vê os nossos maridos, os nossos cônjuges, como um senhor, assim, bifão de carne bem gostoso, suculento. Então, sinal que você está muito bem casado,
é,
viu?
Eu sou o Tom. Tom Cruise, credo.
Ah, não, eu achei que era o Tom 3 segundos
não, do
filme.
Não, também não, né?
Bom, brincadeiras à parte, bora botar aqui pra jogo a nossa cabecinha pra funcionar. Obrigada, Marcel.
Eu que agradeço.
Tenho que agradecer também o Eric pela conexão.
Sim.
Imensa.
Verdade, Eric que conectou a gente. Verdade. O Eric sempre tá ajudando, tá? Conheci ele em Portugal, só tá me devendo uma viagem de motorhome, porque ele falou que tá de reforma. E me ajudou com várias pessoas lá. Ele tá aqui no Brasil, eu tava em Portugal e ele indicou pessoas pra ir no nosso evento lá. Que a gente realizou agora em fevereiro.
O Eric, ele mudou, cara, minha cabeça.
É.
Hoje a gente é mentorado dele. Hoje ele que faz toda a parte aqui pra gente, na parte de finanças e tudo, tanto dos trabalhos da Tabata quanto do nosso aqui do podcast. Trouxe várias ideias, né, amor? Muitas coisas assim. Ele tá indo pra Portugal de novo. Tanto é que nossas mentorias vão ser online e ele volta, acho que só no final do ano, cara. Ele é um cara assim, ele é um cara fora da curva, eu também é um cara
eu
que...
Eu gosto muito dele.
Ele, essa palavra que você usou dele, agradecer ele, porque ele se conecta, ele conecta realmente as pessoas, ele tem um poder de fazer
um
isso,
um carisma,
cara,
incrível.
Que é sensacional.
Beijo, Eric, obrigado por tudo, viu? Bom, vamos lá.
Vamos lá.
Quais são os seus projetos que estão vigente hoje? Pra
hoje.
Gente entender um pouco do seu panorama, daí a gente passeia um pouco, vai pra trás, vem pra frente, rebobina a fita aqui,
tá
a
bom.
Gente faz assim.
Vamos lá, atualmente eu sou sócio de um fisioterapeuta chamado Keiner Luiz. O Keiner, ele tem produtos B2B, então ele atende outros fisioterapeutas e educadores físicos, a gente é sócio em alguns produtos de lançamento. Eu também sou parceiro de uma empresa de consórcio, onde eu faço todo o trabalho de funil, que é a BC Cred, junto com o Ricardo lá, então iniciei esse projeto para estruturar o funil da empresa para a gente escalar as vendas do Ricardo. E atualmente eu sou também o estrategista da minha esposa, Lara Finocco, que vai para o front para trabalhar e ensinar as pessoas a se comunicarem melhor. Hoje meu panorama é isso. E aí, quando eu tenho um pouquinho de agenda, eu contribuo com algalgumas pessoas por meio de mentoria. Então, eu tenho 3 mentoradas, são mentorias que geralmente duram de 4 a 6 encontros, que eu dou direcionamento, orientação para as estratégias de marketing do negócio desses profissionais.
Você vem desde lá de trás, agora vamos voltar. Teve agência de publicidade voltar. Igual a gente.
Tive agência de publicidade.
Super bom ter agência de publicidade, né? E quebrou 2 vezes, eu escutei isso.
Né? Já quebrei 2 vezes.
A gente quebrou 3, cara. Né, amor?
É, ó, 3 ou 4.
3 ou 4, e não paramos de fazer marketing.
E não paramos, a gente é valente.
Não, quando a Lara me conheceu, eu tinha 3 empréstimos. Eu pagava 3 empréstimos. E ela falava assim, ah, eu tenho um dinheirinho, você não quer empréstimo? Eu falei, não empresta isso pra mim, não. Mas foi... Caramba, foi um grande aprendizado quebrar, assim. Eu acho que eu amadureci muito. Tanto eu quanto meu sócio, cara. Hoje ele também tem uns projetos bem legais, o Guilherme. E quebrar me ensinou muito. Eu era... Ah, eu abri as coisas sem ter trabalhado na área, né? Eu sou publicitário de formação, mas eu nunca trabalhei numa agência. Então eu até brinco. Pô, eu quebrei porque eu não tive a humildade, talvez, de pedir ajuda pra quem tinha agência, de me mentorar, de entender como funcionava. Eu quis abrir da minha cabeça, sem noção nenhuma de negócio, de mercado. E aí quebrei.
Hoje eu acho que está mais fácil para os empreendedores, para os empresários, não ter problemas no meio do caminho, como quebrar, algo do gênero. Porque na nossa época, quando a gente iniciou a agência, não se ouvia falar em mentoria.
Não.
Sim, na minha época também não.
Não era uma questão hoje de vou pedir ajuda para alguém, deixa eu ver se cabe no meu bolso ou não fazer essa mentoria, ou alguém para prestar assessoria, era... muito mais fechado, ou não era tão acessível.
Não, mas na nossa época acho que
ou é porque não tinha internet pra gente saber.
Também, mas eu acho que a briga entre as agências, ninguém queria passar a dica pra ninguém. Hoje é muito mais aberto isso, né? Naquela época, o cara ia bolar um produto, ele ia fazer alguma coisa, ele guardava 7 chaves ali até sair. Até as campanhas, assim, eles guardavam, né?
Acho que era assim, era mais de algumas pessoas que estavam dispostas a te ajudar, né? Eu tenho um casal, que chama Ludmilla e Maurício. Eles são de Santos, eles têm uma grande empresa chamada MKT Virtual. Eles atenderam contas gigantes. E eu, quando eu comecei a fazer publicidade, eles já começaram a destacar. Eu lembro que na época eu perguntei assim pra ele, em 2016, no RD Summit em Florianópolis, pedi alguns insights, porque eu queria fazer um evento de agência. E naquele momento ele foi super solícito em retribuir, me dar clareza e direcionamento. Ele tinha uma grande gerente na época que se chama Alexandra Zagur, que hoje é uma das minhas melhores amigas, e eu conheci por conta desse evento. Também direcionamento, porque eu era humilde para perguntar. Falei, vocês são minha referência. Eu queria aprender sobre gestão, sobre negócio, porque eu sinto que eu tô patinando. Então, naquele momento, uma pessoa intencional e de boa vontade de ajudar. Mas, realmente, o mercado em si tinha muita dificuldade. As agências não eram amigas. Assim, isso na minha cidade, talvez em vários lugares, né? Poucas agências que são amigas, que estavam dispostas a ajudar, tudo mais. Então, não tinha isso, realmente, de mentoria. Você tinha que ser um cara de pau para pedir ajuda, né? Hoje tá mais fácil. Hoje a gente consegue a orientação de uma forma um pouco mais simples e tem pessoas que estão mais dispostas aí. Claro que isso se tornou um negócio, né? Também, né? Se tornou um negócio muito lucrativo.
Foi o que eu acabei de falar sem off aqui. A gente sempre teve veículo de comunicação e as agências não mandavam trabalhos pra gente com medo da gente pegar o cliente deles. E eu falo assim, gente, você tá contratando pra sair na revista, não tem nada a ver com a minha... Mas pode ter sido um erro meu, que na época também, um erro nosso, vida... E como não tinha mentoria, nada, a gente não se posicionava, eu acho que corretamente, como assim? A gente se posicionava como um veículo que também era uma agência, então às vezes confundia o concorrente, vamos assim dizer, que hoje acho que é por ter mentoria, por ter internet, a gente consegue se posicionar. Hoje eu me posiciono como um podcast de negócios, empreendedorismo e marketing, para não abranger. Sentou aqui, trocou ideia de vida pessoal? Acontece, mas a gente tenta se posicionar, aqui não tinha essa... Na época, a gente
quem tenta não consegue, viu? Quem tenta não consegue.
Então, mas tem uma coisa que você falou que eu, como também um ex-dono de agência, sentia no mercado. E talvez eu já tenha até feito isso. As agências, elas escolhiam o que fazia muito sentido pra ela. Muitas vezes por conta do BV. né? Então, se tinha uma mídia que ia dar um recurso para ela, ela tentava direcionar toda aquela energia para lá, porque ela ganhava seus 20%, ou às vezes mais ou menos, dependendo da mídia que ela colocava. Só que aquilo, muitas vezes, não era o melhor para o cliente que ela estava atendendo. Então, as agências, muitas vezes, eu acho que colocava as estratégias baseadas no que era bom para ela, não para o cliente. Então, já bati muito de frente com a agência quando eu também trabalhei com mídia, tipo, a agência não colocar ou barrar. A agência barrava coisas legais, né? Principalmente quando eu fui do outro lado. Quando eu, tipo, queria vender ou podcast ou tudo mais. Quando eu era comercial do Joel, que eu fui comercial também dele, tipo, a gente barrava muitas vezes na agência. E a agência não nem levava pro cliente a opção. Nossa,
agora é um negócio bom essa comercial. Eu tô precisando entender mais sobre isso. A gente
vai precisar entender. Já pede consultoria também hoje.
Já faz a consultoria grátis, já que tá aqui, né?
Eu fiquei curiosa, querendo saber de uma coisa que eu acabei de esquecer o que que era.
Que
porque
bom, tá,
você falou do comercial, minha cabeça já foi pro outro lado, porque a gente tá nessa semana toda pensando e planejando a parte comercial do acordo.
Como a gente...
Perfeito.
Para que a gente quer passar isso, porque é uma mídia que está crescendo, tá?
Lembrei.
Por mais que a gente seja regional ainda, né, a gente está locado em Atibaia, tudo, a gente não está pensando só nas marcas daqui, né? Então a gente está com contato com a Insider, a gente está tentando e buscar algumas coisas, porque é o veículo da vez, o podcast, ele está podendo produzir isso, né?
Pô, a gente olha aí o Flow e os meninos do Podpah recentemente saiu uma matéria, a gente até se assusta com a quantidade de... Uhum. de
14 milhões arrecadados dinheiro, no cara. Primeiro trimestre somente trimestre, em patrocínio.
Entendeu? Pra gente ver a força que os podcasts têm hoje como mídia. Então, assim, tá surpreendente. As marcas estão prestando mais atenção nisso. As marcas estão buscando também. Então, como eu trabalhei com o Joel era um cara muito grande, com muitos seguidores, nós recebíamos também os pedidos. Então, muitas vezes o comercial não precisava ser uma prospecção ativa. Ela era mais receptiva mesmo. Vinha um e-mail, as pessoas queriam saber os números, os dados, porque elas tinham interesse em colocar a sua marca naquela mídia, naquele canal ali, né? E tem uma coisa muito legal que eu gosto de podcast. Ele é mais cauda longa do que qualquer outra mídia. Então, um episódio, dependendo se você não tirar ele do ar e não tirar a publicidade do ar, pode ser que ele performe daqui a um ano e tá falando da marca, né? Tipo, uma Insider que, pô... A Insider acho que é a que mais tá em podcast que eu conheço, cara. Tá em tudo, né?
Eu
tá
tenho uma visão que eles pegaram a veia do negócio, só que eles meio que viram o que o iFood tava fazendo. Quem estourou com os podcasts no começo foi o iFood. O iFood entrou em todos. Aí quando deu problema lá do Flow, deu não sei o que, aconteceu alguma coisa, o iFood começou a sair. Mas a Insider veio e foi em todos.
Foi.
Então assim, aí as pessoas, outro dia um cara comentou comigo, mas também, pô, tudo quanto é podcast tá lá 12% de desconto. Porque aí você pode escolher, eu falei, cara, você acha que ele tá preocupado com os 12% com o cupom de desconto que ele faz? A marca dele tá em tudo quanto é lugar. Os convidados que estão indo dar entrevista já em grandes players já estão indo de Insider.
Não, pô, eu sou muito fã do Renato Albani. Renato Albani toda segunda solta um episódio. Eu comecei a ver que os últimos episódios do Renato Albani... Os últimos eu não vi, mas já tem, os caras já colocam lá a plaquinha lá no palco dele, cara. Pra aparecer no YouTube. Já está no palcozinho.
Não, já tá no que a gente assistiu do... Tá, que a gente assiste com o Murilo, esqueci o nome dele.
Do Maurício Meirelles?
Já está também.
Já
está a plaquinha do Maurício Meirelles.
Assim, os caras estão agressivos e, pô, dá retorno, né, amigo?
Cara, eu acho que a rede social, vamos falar assim, porque hoje o que a gente está fazendo aqui, há 10 anos atrás, ninguém pensava em fazer isso. Pô, você está transmitindo o seu programa, você está entrevistando as pessoas que você tem vontade, você está fazendo da sua maneira e ninguém vai lá e apertar um botão e vai falar assim, só se os caras quiserem fazer.
Não,
vai apertar um botão e falar, não quero esse tipo de pauta, não quero isso, não tem ninguém nas suas costas, vamos assim dizer. E a mídia em si, ela está podendo aproveitar isso de uma maneira que, cara, eu aqui, por mais que a gente falou, a gente fez o cupom, a galera começou a comprar, eu falei, caramba, funciona.
Ah,
foi no cliente e comprou o cupom, porque a gente tem o cupom da Linderme de 30% de desconto, e o cara me mandou mensagem, ó, estão comprando com o cupom. Então funciona, por quê? Porque a mídia, ela está sendo entregue cada vez mais. Só que as marcas, elas, algumas já perceberam isso e outras não. A gente tava lá no talk show do Pablo Marçal, né? E a gente foi assistir, cara, ele só coloca as marcas dele. E ele explicou.
É que ele tem pouca, né?
Quase nada.
40? Então...
Ele só coloca as deles. Então, assim, ele sabe que aquilo é um poder, vai vender, entendeu?
Mas a Insider deveria fazer um movimento, porque ele pega o consumidor final de todos os podcasts, independente do nicho. Ele já deve ter esses dados de como está crescente a produção de vídeos, de audiovisual, e ele deveria pegar esse público que faz audiovisual, seja o mobile maker, story maker, enfim, toda essa linha de produção de backstage, e colocar a roupagem de insider, porque seria a melhor saída para eles se manterem com a roupa preta, para não ter destaque, não ter cheiro, se suar, não absorver, porque é a profissão do momento. Eles deveriam fazer uma campanha destinada a isso.
Trabalhar com o Mark, então. Ah, insider, nota ela.
Obrigada. Não, mas é verdade, é.
Sim, sim, sim.
A pergunta que eu ia fazer quando você comentou do podcast, quando você estava conversando e ainda estava com o Joel. Hoje, só estar no tráfego pago basta fazer... como mídia e força maior para uma empresa, a questão de tráfego pago, você acha que funciona apenas esse,
só fazer
sendo
tráfego pago?
O único veículo?
Não, funciona. É uma possibilidade, sim. Porque dependendo do que você faz de volume de tráfego, se aquilo está dentro do retorno do investimento que você está esperando, ok, você não precisa de uma outra mídia. Agora, pensando como marca, como exposição de marca, como brand, acho que é muito pequeno você só pensar no tráfego pago. Durante anos a gente aprendeu na mídia assim, né? Vocês tiveram veículos impressos, tem a mídia, tem o jornal, a gente fala com uma massa. A massa é para branding. Se não fosse tão importante falar com a massa, muitas vezes o Google também não estaria fazendo anúncio na TV aberta. Ele é 100% de portal. Então, depende da estratégia, vai funcionar o tráfego pago? Sim. Mas eu acho que quando a mídia tem um pouco mais de verba para brand ali, para gastar como visibilidade, talvez a insider nem tudo é conversão para eles. É posicionamento de marca, né? Porque eu fazer um público com uma pessoa de 30 segundos ou um minuto no stories dela, eu tenho um minuto de visibilidade da insider. Eu colocar ela no palco da apresentação de um show do Renato Albani, eu tenho muito mais tempo de exposição só naquele momento e durante o vídeo o tempo todo. Então, algumas marcas estão apostando também nessa questão do brand de posicionamento. Então, aí vai depender do tamanho da campanha, do tamanho da marca. Eu gosto de quando você faz multiplataforma. Porque você pega vários pontos de contato, né? Então, a Insider pega ali no Renato Albani, pega no Renato Cariani, pega no outro fulano. Então, de alguma maneira, parece que a Insider já assim, cara, essa marca é muito... Vai entrando na tua mente. Como a rádio, o jingle era isso, né? Você escuta todo dia, tem uma hora que você fala, caraca, vou pesquisar aquela empresa, porque eu todo dia na rádio eu escuto, né? Nem sei o que é. Eu acho que a Insider tem esse trabalho também de posicionamento. Não conheço outra marca desse ramo da Insider
que faça isso.
Não conheço. Eu só conheço a Insider. Então, eu acho que elas já se posicionam na mente da maioria das pessoas como blusas tecnológicas que não sou, que não transpiram, qualquer coisa do tipo, Insider.
Não amassa, né?
Não precisa tenho uma passar, Insider. É. Eu não tenho.
Mas você
mas
já sabe os benefícios.
Mas quando eu quiser, eu acho que não tenho dúvidas que eu vou procurar a Insider como
é
a minha primeira opção.
Porque tentar a tecnologia da Insider, ela é antiga, que até é Tech Shield, né, que fala... Já existia essa tecnologia.
Na verdade, o lançamento da Insider foi no Shark Tank, não foi?
Eu acho que
é, não, no é Shark Tank, eu falei
foi?
Ao contrário. É.
Foi?
Shark
Tank?
Foi.
Foi. Então, o que eu lembro foi.
Se eu não me engano, foi.
Mas eu acredito muito foi? Na questão lá, o Murilo já falou
foi,
que foi.
Foi, né? Foi.
Temos o Murilo. Murilo, você pode falar. Hoje
fala
você
aí,
tem
Murilo.
Um microfone, Murilo.
Fala um oi aí.
Olá.
Muito obrigado pela sua informação, ter validado o que eu falei, tá?
Muito obrigado. E eu vejo tudo, a gente vive, respira marketing, né? É, eu adoro falar sobre marketing, adoro invento de marketing. Quando eu tô com pessoas de marketing, eu já falo pouco, tá, Marcelo? Pouquinho, tava tá brigando comigo que eu falo pra não caramba. Mas eu gosto, porque é minha paixão, vamos assim dizer. Eu gosto de falar sobre isso, de ter ideias, cara. Que é mó legal você sentar com um cliente, fazer um brainstorm com o cliente, ter ideias pra divulgar a marca dele, pra tudo. E quando a gente montou o podcast, a gente achou que ia ser fácil trazer as marcas pra gente. Coitado.
Trazer as marcas com publicidade.
É,
publicidade.
As pessoas ainda
fácil,
não entendem
não
o
entendem.
Benefício do,
não
da
entendem,
exposição
não
do podcast.
Entendem, acha que quer ver números, né?
É porque, assim, infelizmente, mas é natural que eles querem ver conversão. A primeira coisa que ele pensa é assim, tamanho, audiência, e eu vou converter, cupom, pra mensurar o cupom pra ver se deu resultado. Cara, ele esquece que o trabalho de brand, de posicionamento, de marca, é além da conversão. Nem tudo é conversão. Né? Então, realmente, eu acho que muitas das marcas vêm na expectativa de que vai aumentar as vendas dela ou que vai gerar um grande retorno sobre investimento. Isso acontecia com marcas como o Joel. Então, tem algumas empresas que a gente sentia. Então, nas conversas, declinávamos. Qual a expectativa? Conversão. Esquece. Valeu. Obrigado. Por quê? Porque não posso garantir conversão. né? São vários fatores para garantir uma conversão. Não necessariamente toda a nossa audiência realmente é conectada ou faz sentido para a tua marca. Muitas vezes você não conhece o produto da empresa, a empresa diz uma coisa. Muitas vezes a empresa recebe lá os pedidos, mas não tem nem como entregar aquilo tão rápido, porque o pedido é muito grande. Então é muito comum essa questão das marcas terem essa dificuldade de querer colocar uma marca ali para conversão. Dá para mensurar? Claro que dá, né? Se eu colocar o cupom QR Code é que você mensura. Mas há um ponto importante, QR Code só funciona no iOS, né? Android já não tem QR Code, então já não pega todo mundo. Uhum. Então tem várias outras métricas que a gente precisa avaliar ao vender. E é um desafio mesmo, a gente tinha desafios de precificar. Como é que eu precifico um podcast? Porque eles compram visualização também. Como é que eu garanto que o episódio vai ter muita ou pouca visualização? Às vezes a gente acertava muito, às vezes não acertava não.
É o que a gente tá vendo, porque assim, eu posso amanhã pegar o episódio aqui do Marcel e esse episódio ter 5 mil visualizações se eu fizer um tráfego nesse episódio.
Sim.
Todas as pessoas que chegaram nesse episódio assistiram ou só foi a contagem de visualização pelo tráfego que foi feito? E as pessoas, as marcas, nem todas, querem números.
Sim.
Eu escutei esses dias, a gente conversando, a pessoa falou, mas você tem só 200 visualizações no seu episódio. Eu acho que pra minha marca não combina, eu não aguentei, cara. Eu falei pra pessoa, se 200 pessoas
comprarem hoje
o pedido pra você, você não tem capacidade de entregar. Ela me olhou assim, de uma vez, eu falei, então não fale que 200 pessoas é pouco, que 200 visualizações é pouco, entendeu? Sim.
As pessoas querem dados, mas elas não sabem ler, tá? Correto, então, na verdade, eu acredito que as pessoas querem ser enganadas. Iludidas, entendeu? É como se eu comprasse também quantidade de inscritos, de visualizações, colocasse todo o pessoal lá da Etiópia assistindo, entendeu? Só que daí a pessoa vira e fala, uau, vocês são fera. Mas enfim, não falando da gente. Eu quero entender, você como estrategista de marketing, hoje também prestando mentorias, por que que você está hoje associado a um fisioterapeuta com produtos? O que que te levou a isso?
Ele é meu amigo. Só ele. Ele é meu amigo de infância. Meu e do João.
Tá.
Né? Na verdade, assim, também eu posso contextualizar. Ele fazia parte de uma grande empresa nesse segmento, que é a maior da América Latina. Ele é um dos sócios e o grande garoto propaganda. Tá? E ele tinha uma porcentagem muito pequena da empresa. Mas ele sempre foi o cara que gera visibilidade, o treinador, os caras que faziam as formações. Então, durante anos, a gente falava pra ele, pô, a gente acreditava que você ia explodir muito mais se você saísse pra fazer suas coisas por conta própria. E aí, em janeiro do ano passado, ele decide tomar essa decisão. Depois de uns 3 anos que a gente plantava essa semente nele. E aí, ele saiu, ele começou a ter os primeiros resultados. E aí, qual a minha história com ele? Ele falou, pô, que você acha que eu tenho que fazer? Eu falei, acho que você precisa de uma agência meio que na pegada coprodução pra te ajudar. Ele falou, mas eu vou faturar muito mais? Eu falei, não necessariamente é faturar mais, mas você vai ter mais qualidade, você vai ter um serviço mais profissional, você vai ter mais tempo pra aquilo que importa pra você crescer. E aí naquele momento ele fechou com algumas pessoas que eu indiquei. Até então eu tava no Joel, não tinha nada com ele. E aí ele ficou com essas pessoas e tal, tudo mais. Aí acabou que não deu muito certo com essas pessoas e uma específico continuou com ele, que é um grande amigo meu, que foi o meu amigo na Stage, que foi meu braço direito também lá na Stage, que é meu sócio hoje também. Então, quando eu saí do Joel, ele também falou, pô, e aí, cara, vamos junto agora? E aí eu topei ajudar ele, porque ali é uma sociedade, então eu tenho uma participação por produtividade, por resultado. E ele é meu amigo, pô, de muitos anos, a gente teve uma banda junto, a gente saiu junto, a gente ando junto nesse círculo de amigos, eu, ele, Joel e outras pessoas. Então, por isso que eu tô associado com ele, tá? Então, foi por isso.
Eu só te fiz essa pergunta porque eu ouvi um podcast que você foi, a questão de você ter se especializado na questão de direito e ficado muito tempo na parte de estratégia, na parte
na verdade, aconteceu.
De advogado.
Qual que é a minha história com a advocacia? Nossa, história com a advocacia. Nós temos uma amiga, né, que se tornou uma amiga que foi uma cliente, advogada, a Tássia Prado. E quando a gente decidiu pro mercado de infoproduto, ela falou, meu, eu quero ir com vocês. Eu não sabia nada, tá? E aí essa história é muito legal, porque na pandemia que eu decidi pro mercado de infoproduto. E aí ela indicou duas outras advogadas, que era a Cris Morgado e a Ana, não lembro se é esse o nome. E aí essa reunião até é engraçada, porque aconteceu a reunião, eu já tinha uma noção de mercado de lançamento, mas nunca tinha feito. Participou ela na reunião. Terminou a reunião, ela falou assim, tu sabe o que tu tá falando? Eu falei, por quê? Assim, não, porque eu nunca vi tu fazendo isso, tu falou com muita propriedade. Eu falei assim, Saber mesmo eu não sei, mas a gente tem um mês pra aprender. E aí aconteceu que a gente lançou essas advogadas e nós fizemos o famoso 6 em 7 no primeiro lançamento.
Caramba.
Na semana seguinte, nós fizemos 6 em 7 de novo com essa Taça Prado. E aí, pô, uma advogada conhece uma advogada. A gente acabou recebendo indicações. Quando a gente viu, a gente tinha 10 advogadas. A gente acabou lançando só advogada. E aí criamos uma empresa com 6 advogadas, que era a Master ADV, que era uma plataforma de recorrência, que era para advogados, preço acessível. Deu muito certo no começo, mas cada uma tinha uma visão e não rolou. Então, naquele momento, eu caí na advocacia e fiquei. E aí, era mais fácil, né, entender esse mercado. Os advogados tinham algumas regras, tinham algumas questões diferentes. Então, a gente acabava dominando aquele assunto. E um dos motivos que fez eu ficar nisso foi porque em 2016, estávamos eu, JJ e Conrado Adolfo numa hamburgueria. O Conrado perguntou sobre a minha agência. E eu falei pra ele que eu tinha uma agência que atendia muitos pros clientes. Ele falou assim, vende agência. Eu falei, como assim vende? Ele tinha pouco tempo que ele tava com a esposa dele. E na época ela falou assim, nossa, você tá louco? Você mandando ele vender agência? Ele falou, porque o modelo de negócio que você tem, você vai correr atrás do seu rabo. Porque você tem muitos tipos de negócio diferentes. Você não vai ser bom em nenhum. Ele falou, não é que o problema é a agência, é o modelo que você tá. Você podia ser uma agência só de restaurante japonês. Só vira especialista nisso. E aquilo, eu demorei 4 anos pra entender aquilo. Ser especialista. Então, quando aconteceu isso, nós tomamos uma decisão. Vamos nos tornar os maiores especialistas e agência de lançamento para advogados do Brasil. Porque tem uma frase do Al Rice que diz, se você não puder ser o primeiro da categoria, crie a sua categoria. Eu falei, tá, agência de lançamento tem um monte. Eu não vou competir com todas. Eu não tenho os melhores expertos, mas se eu for para o nicho de advogado, talvez eu tenha uma chance de me destacar. E aí... Em janeiro, quando a gente estava abrindo o nosso escritório, que era uma agência focada em marketing jurídico, o Thiago Negro fez um convite para eu assumir um cargo lá. E aí minha história muda também. Minha vida muda de cabeça para baixo.
Aí é quando você vai para stage, né?
Quando eu vou para stage.
É, eu escutei você contando no podcast. Cara, que... Aí você foi porque você gosta, né? Também continuou no marketing.
Não, pelo visto ele gosta do desafio também.
Eu também,
gosto
do desafio. É.
Mas ali tinha um lado... Eu nunca tinha sido esse level na minha vida. Tinha um sonho de fazer algo grandioso, um cara que já estava mudando o mercado, ele mudou o mercado, o potencial de conhecer pessoas que eu não, se eu estivesse em Santos, eu ia demorar muitos anos, talvez, para conhecer, e de fazer um grande currículo. A Stage foi um grande currículo que me posicionou bem no mercado digital, na época, principalmente.
No lançamento da Stage, eu comprei no lançamento.
Você comprou?
No lançamento.
Compramos.
Dia 24 de junho.
Foi evento. Foi um evento. Porque vocês fizeram como se fosse um evento mesmo,
eu
o lançamento.
Comprei,
que ninguém acreditava.
Eu comprei.
Foi da minha. Ninguém botava fé nesse evento.
Ninguém botava fé. Eu, nessa época, eu tava acompanhando demais o Thiago, demais. Assim, acordar nas lives de
voava,
manhã.
Tava voando.
Falei, mano, o cara tá montando um bagulho de marketing, eu vou aprender tudo ali dentro, porque... E eu queria ver o Kaique e o Lucão contando como que era o podcast, que a gente tava montando o podcast,
sim,
né?
Uma das primeiras aulas foi do Lucão, todo tímido.
É, a gente queria
todo
tudo
tímido
isso.
Gravando,
e
cara.
Eu acho assim, que a ideia em si, ela era maravilhosa.
Foi disruptivo
total,
foi feito.
Algo assim... Surreal, e daí depois veio a Finclass no bate, mas eu acho que daí perdeu um pouco da força, eu não estava mais lá.
Então é isso.
Aí eu perdi a força, e agora foi vendida, né, a Stage, né, pra V4, né. Na V4, eu já fui atrás também, quando eu queria ainda ter
a
agência.
Eu fiquei muito feliz quando a Stage foi pra V4,
porque agora vai...
Eu tenho um carinho muito grande pelo Denner, o CEO, o dono, o fundador da V4. Porque eu achei que ali foi para boas mãos. Porque durante muito tempo, quando a gente estava sentindo que ela estava meio perdida, eu tinha um negócio, assim. Porque eu tenho um carinho pela Stage bizarro.
Stage animal, cara. Parabéns.
Foi o maior desafio da minha vida. Por quê? Ninguém sabia o que a gente estava fazendo. Ninguém sabia fazer aquilo. Ninguém do grupo sabia. Nem Finclass, na época DNA Class, que o João lança. A Lara era diretora de produção do DNA Class. Porque esse foi o nosso convite. Vamos abrir 3 grandes plataformas. Desenvolvimento pessoal, finanças e marketing. Você vai para ser diretora disso e o seu convite é para você fazer a Stage sair do absoluto zero. Tinha um funcionário na Stage, né? O Rafael Torresani, que foi meu braço direito, que é um cara que trabalhou no Grupo Primo e agora voltou a trabalhar com o JJ. E o Rafa foi meu braço direito. A gente, de verdade, bateu cabeça. Esse evento que você viu, foi pauta de uma reunião, eu apresentei o projeto pros caras porque eu sabia fazer evento. Eu produzia a Hora H do Joia, eu fazia os maiores eventos de empreendedorismo, marketing e vendas de Santos. E eu falei, vamos fazer assim, que eu acho que vai dar certo, tal, tal. E todo mundo na mesa falou assim, cara, acho nada a ver esse evento. Acho que vai dar certo, não. Eu não vai dar, pô, os caras, puta, não sei, cansado, não sei se a galera vai e tal. Porque a narrativa foi criar um evento pra se, a força ser o evento. E do evento a gente foi falar da plataforma. A gente nunca tinha falado da plataforma.
Vocês fizeram como se fosse um show, apresentação, foi, documentário e tudo mais.
Pra contar uma coisa que, exato, estava vindo. Então a gente gerou um projeto de um evento pra falar de marketing de influência, do marketing das empresas. E ali depois cantou a novidade. Porque a gente poderia fazer o oposto, como o mercado todo faz, né? Que é contar a novidade direto. Tipo, ah, vamos fazer um lançamento pra mostrar o que vai acontecer no mercado do marketing. Não, nós queremos um evento...
Na época eu achei brilhante.
Que era uma ideia. E esse evento, naquele ano, ele foi o maior evento de transmissão simultânea do assunto marketing, cara.
Eu achei, na época, brilhante a ideia. E também por assinatura, que é um negócio que, mano, ninguém...
E muito acessível, com uma qualidade absurda.
Não, é. E, não. A qualidade, eu ia entrar nessa agora. Eu falo assim, não sei o que vocês tinham na cabeça, mano.
O Thiago Negro é louco.
De fazer, tipo assim, não, mano, a produção, eu falei, cara, produção de Hollywood agora pra dar uma...
Eu recebi a dura, que tinha que ser no nível... O Thiago falava, a câmera, head, Netflix, produção. Eu, Thiago, vamos economizar, cara. Ele, não, cara, vamos fazer diferente, vamos fazer bonito. A gente vai se destacar assim. E eram caríssimas produções. E pra mim era uma baita novidade também, porque eu vinha do mercado de Santos, de uma cidade muito bairrista, provinciana. Então quando eu recebi os primeiros orçamentos, eu falava, não, é possível, tá errado esse orçamento, vamos ver aí. Então eu tentava economizar tudo, porque era tudo muito caro. Nós construímos, a gente construía todos os cenários, construía. A gente fazia o projeto, tinha um cara da cenografia, apresentava 3D, construía. Aí eu comecei a ser mais inteligente, falei, tá, então se eu alugar muitos dias seguido o estúdio, eu vou pagar menos, porque as locações vão ser mais baratas. Uhum. E aí, cada dia eu gravo. Aí a gente começou a tentar ser mais inteligente. Mas era muito legal também. A gente sentia que os alunos gostavam muito daquilo, do visual. E a gente usou como benchmark Masterclass, né? Nitidamente, descaradamente, porque é uma referência americana muito boa mesmo, de super produção. As aulas tinham motion graphics em tudo. Era, demorava 3 semanas pra entregar uma aula. Entendeu? Foi disruptivo. Oi. Muitas coisas, lógico, poderiam ser melhores e tudo mais, mas foi uma experiência legal.
Vocês mudaram o mercado.
Foi uma experiência.
Vocês
subiram, acho que a gente
régua...
subiu a régua pro grande concorrente, que continua sendo o top player, mas ele se reinventou também, ele se identificou com algumas mudanças, começou a trazer a gente convidada. Porque a gente trouxe uma galera legal, e acho que os bastidores, o backstage era legal. Eu lancei o backstage no cinema pros meus alunos, pô. É. Era aluno, você não quis ir. A gente lançou no cinema. E, inclusive, foi ela que fez.
Não, peraí.
Eu lancei... Ó, eu fiz uma coisa muito legal.
Eu não lembro também.
A gente fez uma coisa muito legal. Eu criei uma cine stage no escritório. Pausei a empresa inteira. Fizemos uma parceria com a Pipoca Mais Pura. Compramos carrinhos e as coisas. Aluguei um telão. Parei o escritório. Todo mundo vai assistir o trailer. O trailer não, o filme... do documentário, que era o documentário do lançamento Vikings, do Thiago.
Nossa.
Tinha sido muito legal. E a gente fez em formato, puta, filme e tudo mais. Aí depois que a gente passou pra empresa, a gente colava pôster na empresa inteira. Eu lembro o Thiago me elogiando por isso. Ele falou, pô, que legal a iniciativa, cara, envolver a empresa. A gente envolveu a empresa inteira, diversas áreas que não estavam ali pra assistir o filme. E assistiram. Aí um ou dois dias depois, lançamos para um grupo específico de alunos no cinema em São Paulo. O Bruno Perini foi um dos caras que conseguiu ir lá. A gente alugou o Cinépolis. Cinépolis, né? Num dos shoppings lá. Cara, foi uma loucura. Quase não passaram o filme, porque o formato era uma doideira, porque cinema é outro formato, né? Mas, cara, lançamos, cara. E eu lembro que, tipo, principalmente pra ela, aquela que dirigiu, mas pra gente, olhava, mano, a gente tá fazendo lançando um filme pros nossos alunos no cinema, velho. Então foram coisas muito incríveis que a gente fez na stage.
Uma bagagem
assim.
Gigantesca que você... E é o que você falou, né?
Mas eu tinha liberdade, cara. A carta branca lá. Acho que isso foi também muito diferente, assim. Eu queria muito que desse certo. E eu tinha muita preocupação com o dinheiro, com quanto eu ia investir, sempre, a todo momento. Mas eu não posso reclamar da liberdade que eu tive ali, do Thiago, de todo mundo. Eu tive liberdade 100% de fazer o que eu quis.
Teve alguma oportunidade que apareceu pra você diante, assim, você tá aí... numa plantação de ofertas de busca de boas pessoas e empresas, teve alguma oferta que chegou para você que você disse não? Porque foi o que você falou, você estava já inserido com o seu negócio, lançando advogados, estava ok, especialista, aceitou a oferta para Stage, você falou, não, tá bom, saio daqui, venho para cá. Teve alguma que você se recusou? Obviamente, você não precisa falar, mas...
Teve já, recusei duas. Uma recente e uma um pouquinho depois ali que eu tava saindo da Stage, de um expert grande do mercado. Não foi uma proposta muito assim concreta, mas uma pessoa que era sócio dele tinha interesse em saber do meu trabalho, da minha competência, me convidou possivelmente para assumir um cargo com esse cara. E recentemente eu recusei uma bem grande, assim, de uma empresa grande.
Os fatores determinantes para você aceitar ou recusar uma oferta?
Hoje eu recuso todos. Porque eu trabalhei com, não por ser o meu irmão, mas eu trabalhei com, acho que o cara, um dos caras mais incríveis do mercado que tem hoje. Então, assim, pô, eu saí dele, cara. Que outra coisa que seria maior que ele? Do meu irmão, entendeu? E outra coisa também que a gente priorizou sobre qual a história que a gente quer contar pro nosso filho. A história de coragem, de que o papai e a mamãe foi buscar o sonho deles. E o sonho que a gente quer hoje, o sonho que a gente está buscando, que a gente está construindo, é que a gente tem potencial para ter os nossos produtos, os nossos cursos e os treinamentos. Então, qualquer coisa que vai me tirar desse foco não faz mais sentido. Então, hoje, eu acho que eu recusaria tudo.
E o que eu fiquei mais, assim, feliz foi como você deu palco e holofote para Lara, porque vocês estão também nesse momento, não trata-se, por mais que vocês tenham o acordo nupcial, né? Vocês são casados.
O trocadilho com o nome tá ligeiro.
É, o acordo podcast nasceu disso, o acordo nupcial, né? A questão de sociedade, vocês estarem juntos, também de você virar e falar, tá bom. O holofote agora tá virado um pouquinho para cá, mas vamos virar para cá também. Porque juntos, os dois brilhando, vocês vão ser mais fortes. Pode ter certeza nisso. E é difícil enxergar isso hoje numa relação, né? De estar os dois incentivando, mas também dividindo o mesmo palco, a mesma luz. Isso é lindo.
Acho que uma coisa legal, assim, a gente sempre toma decisão de casal mesmo, né? E a decisão a gente quer que seja bom para os dois. Foi uma das decisões mais difíceis, né? Sair do meu próprio irmão. Um cara que eu amo, meu irmão e um puta profissional. Mas foi do tipo, assim, é isso que quer? Eu nunca esqueço de olhar pra ela e falar assim, é isso que você quer? É. Tem certeza? Tem. Então a gente vai colocar todas as energias e vamos meter all in nisso. É, até dar certo. Então vamos embora. Por quê? Porque eu sei que eu, sendo estrategista dela também, eu vou estar me realizando. Porque eu tenho front. E o meu front é um pouco diferente do que ela quer. Mas eu tenho. Isso aqui pra mim é front. Eu tô no front. Eu fui convidado pra um podcast. Sou convidado pra palestrar. Eu dou mentoria, eu dou aula. Dava aula em pós-graduação, quero voltar. Então eu falo, o meu front ainda não é tão essa exposição. Eu não tenho o desejo de ser gigante. Né? Eu sou ainda mais ali... Só que... Eu sei que eu posso contribuir pro sucesso dela, né? E é de verdade, eu falo, daqui a 5 anos ela vai ser uma das principais, top 3 principais profissionais de comunicação do Brasil. A gente sabe disso.
E o sucesso dela é o seu, né?
Ah, nossa, e a gente vai, cara, e vai ser nosso também. E se me der um pé na bunda, a gente divide aí, né?
Não vai, não. Afinal, não, você mas... é o Léo Santana dela.
É, pô.
Não é qualquer um que...
O Léo Santana tá bem casado, então assim, não vai dar, né? Não, ou é eu ou o Léo Santana. É.
Você falou uma coisa que eu e a Tabata vai pra 20 anos junto.
Legal.
E a gente trabalha há 20 anos junto.
20, assim?
É.
Vocês conheceram trabalhando junto?
Não.
Mais ou menos. A gente fazia divulgação de casa noturna, de balada.
Né? Aqui na região era forte, a gente já trabalhava junto e a gente foi ficar junto depois. E aí a gente resolveu montar uma agência, a gente entregava folheto de restaurantes, de tudo, a gente nos lugares, do mesmo jeito que
aquelas empresas de distribuição.
Assim, na verdade, a gente fazia distribuição de balada, de flyer de balada.
Sim.
Só que aí um amigo nosso, que não tá mais aqui...
Faleceu ano passado.
Ele virou e falou assim, viu, vocês fazem divulgação de balada, por que vocês não fazem na minha lanchonete? Eu torci o nariz, eu falei, eu de balada vou sair pra lanchonete? Não vou. Ele, não, vou fazer um material legal. Eu falei, bom, se for no padrão do que a gente normalmente trabalha, beleza. Abriu portas pra gente, Marcelo, você não faz ideia. O pessoal já conhecia a gente na região, já sabia o trabalho que a gente prestava, a simpatia, ou porque fazia VIP, daí começou a fazer oferta vale lanche, de vale-lanche para os lugares.
E foi onde a gente começou a empresa.
A empresa, sim, porque as pessoas tinham de material, né? Faziam o panfleto, mas não tinham onde distribuir. Eu falava, deixa que eu resolvo isso para você.
E aí, assim, por isso que eu falei, o tempo de trabalhar junto, né? E de um tempo para cá, eu falei assim para a Dada, a gente tem duas frentes. Essa é uma frente e a parte da agência seria a outra frente, que tá mudando agora totalmente pra tal. Eu acabei com o nome da agência, assim, é você, tal. É você, não existe mais agência. A agência é você. Você é a estrategista. É a Tabata que é a head por trás de tudo isso que acontece. Uhum. E eu fico no bastidor ajudando ela e montamos um podcast pra dar mais autoridade, pra dar tudo. E começou. E a gente tá agora criando produtos com o podcast. Por exemplo, ela tem de segunda-feira o quadro. Ela falou, a Lara vai convidar lá. Tem de segunda-feira o quadro que é só com mulheres. Então a gente muda o cenário, são duas poltronas, vira um talk e conversa só com mulheres. Esse é um produto. Agora a gente tá lançando um outro que vai chamar Acordoterapia. Ele é um produto que vai ser eu e a Tabata, e cada temporada vai ser uma psicóloga, uma terapeuta, uma sexóloga, alguma coisa falando de casal. Então a gente vai ser esse casal que vai estar ali e vai pegar as perguntas de pessoas de fora e a gente vai fazer essas perguntas para a psicóloga, para quem for. Montamos um que chamou Acordo Invade, que é um influencer.
Esse tá na agulha pra sair.
Esse tá na agulha, já tá gravado 4 episódios, vai começar a sair, que é um influencer que a gente tem forte aqui na região. E ele invade os lugares, os estabelecimentos, e ele vira um dia, como assim, se ele for na sua agência, ele vira um dia de
estagiário lá.
Estagiário lá,
pra gente
tá
trazer um pouco, não só dos bastidores, mas também um lado de humor, como é que é a pessoa não sabendo fazer a função de alguém.
Então a gente entendeu que a gente consegue, cada dia da semana, a gente vai ter um programa diferente, e é o que você acabou de falar.
Dentro do mesmo canal.
Dentro do mesmo canal.
Pra quê? Pra reacender o podcast, que hoje...
Só virando uma TV.
É, perdeu um pouco da notoriedade, o podcast, na verdade, acho que ele já entrou naquela zona, assim, que só vai permanecer ainda quem tem fôlego, né?
Sim, concordo.
E a gente tá reacendendo através desses programas, porque a gente vai encontrando o nicho que vai tá dando resultado para trazer exposição de marcas que, de repente, queiram uma nova roupagem que saia da mesa, assim, do cenário normal do podcast.
E eu entendi que não precisa ser sempre eu ou a Tabata, pode ser outras pessoas, o front é ela.
Perfeito.
Então, é mais ou menos o que você falou, você deixou uma carreira porque você acredita que você vai impulsionar da mesma maneira que você poderia estar impulsionando um outro, a sua esposa. E você tem o seu front. E foi o que eu parei pra pensar com a Tauta. E você falando, eu voltei e falei, cara, o que o Marcelo tá falando é mais ou menos o chute na bunda que eu tô precisando ter. Que é tipo assim, porra, eu injeto na Tauta aqui, continuo fazendo esses projetos paralelos, isso cria uma autoridade, as pessoas que estão vindo aqui estão gostando de dar entrevista, estão elogiando, você viu, pô, a gente foi elogiado pelo Marcos Pianges, cara, pra mim, a hora que acabou um episódio, o cara te elogiar e falar que vocês fazem bem, continua, são 3 anos que a gente já tá nessa briga, e aí as pessoas vêm e falam, pô, o estúdio é legal, pô, não, parabéns, massa, pô. Então, a gente sabe que tá no caminho, só que quando vem pessoas como você da área, a gente faz uma consultoria grátis, lógico, né? Faz umas perguntinhas ali.
Você tá adoçando? Então, pergunta o que você quer logo.
Vou perguntar logo. Vai. E aí, daqui a pouco uma pergunta. E eu sei que não é de um dia pro outro que as coisas acontecem. Você, o Joel, o Thiago Nigro,
sua trajetória
players,
tá em quanto
não
tempo?
Não vem falar que foi ontem que aconteceu.
Pô, não foi. Eu tô, sei lá, eu tô muitos anos já, cara. Nem sei quanto tempo. Nisso, comunicação, assim, pelo menos 14.
Ele sofreu, 14. Eu peguei o podcast, você não pegou. Por isso que eu não falei nada pra não levantar lebre com você e ficar aquela questão assim, tipo, lembra quando a gente fazia material gráfico que você falava assim, putz, vai ser a sacada pra gente ganhar uma grana lascada? Aí vinha o material errado.
Lembro.
E quem que tomava na tarraqueta, porque tinha que fazer de novo o material.
Eu.
Ele fazia isso com tabloide de supermercado.
Era muito dinheiro que eu perdi.
O Danilo falava, puta, ganhei na Mega Sena, porque ia ganhar uma margem imensa. Só que daí.
Cara, eu vou contar uma pra você, pra deixar.
Eu deixei o mercado gráfico por isso.
Eu vou contar uma pra você, porque pra deixar a voz pra você.
É, então vai, conta porque pra
antes,
ele.
Antes pra você falar, se for de mercado gráfico, eu lembrei. Cara, batia, eu pulava em casa, assim, porque eu tinha fechado que quem ia rodar a nossa revista era a Editora Abril. Quem rodava pra Editora Abril era a gráfica, a mesma gráfica que era da Editora Abril. Ela aprovou o nosso orçamento e ia rodar a nossa revista. Eu falei, estourei. Vou rodar na melhor... Mano, mandei o dinheiro, mandei tudo. Mano, a gente vendia o anúncio pra conseguir pagar o custo da revista. 10 dias, ninguém me respondia. 15 dias, ninguém me respondia. 20 dias, ninguém me respondeu. Eu falei, cara, será que tá pronto? A moça me respondeu no comercial. Eu liguei lá, consegui falar com ela. Ela, ai, não te avisaram? Eu falei, o quê? Eu falei, a gente fechou o material do governo do Enem e não vai dar pra rodar a sua revista. Eu falei, como assim, moça? São 20 dias. Eu falei, mas eu fiz o pagamento. Ela falou assim, peraí que eu vou ver com o financeiro. Ah, daqui 30 dias eles fazem um estorno. Meu, imagina um monte de cliente. Eu tive que arrumar dinheiro do além pra rodar a revista de novo. Tipo, revender a revista que já tava vendida. A hora que você falou do negócio do tabloide, do quanto você perdeu dinheiro, me veio essa história na hora pra mim.
É muito.
A gente não tinha dinheiro pra fazer.
É muito. Não era assim também, porque assim, a gente, eu trabalhei, em 2011 eu trabalhei numa gráfica. Nessa gráfica eu fiz carreira lá dentro, eu entrei como designer. Eu, durante muitos anos eu fui designer gráfico, tá? Se eu falar que as minhas 10 mil horas é o design gráfico. Eu fiz mais anos até hoje. Entrei como designer gráfico, virei gerente lá da gráfica e depois virei o principal concorrente dele. E aí a gente rodava no mesmo lugar. Porque o cara falava, não tem nada a ver, não tem um, né? Só que assim, a margem era cada vez espremida. E aí comecei a crescer, então ter design. E cara, o mercado, ó, Marcelo, é R$3,98. Tu mandou aqui R$5,98. Roda de novo. Eu, não, mas não... Né? Dá pra fazer uma errata aqui? Cara, não, roda de novo. E aí, essa que eu rodava de novo, muitas vezes eu precisava de 3 rodadas dessa pra pagar o prejuízo. Então eu ficava assim, falei, cara, tipo assim, eu levava 3 meses pra bancar esse prejuízo. E aí começou a ser muito prejuízo, a margem começou a ficar espremida, né? Porque começou a surgir as gráficas rápidas, a Futura, cartões mais baratos, uma infinidade que vendia tudo a preço de banana. Aí eu falei, cara, a margem tá espremida, esse negócio não é melhor. Preciso ver outro negócio. Aí foi quando eu entrei no digital. 2015, eu saí da agência.
2015,
tinha só daí o Face na época, né? Já. Praticamente. Eu Face e Twitter, né?
Ficou com a minha sócia, que é a gráfica São Vale, que é Santos, né? O meu nome, e Vale, Joyce do Vale. Até hoje ela tem essa marca, tudo. E aí eu comecei a dar os meus primeiros passos no digital, porque pô, postou errado, tira, né, amigo? Era mais fácil corrigir. E era mais. Tinha mais margem, né? O papel, eu comecei, a margem começou a ficar espremida. Porque foi um negócio lucrativo durante muitos anos, né?
Muito tempo.
Um sonho meu foi ter revista. Era doido fazer aquelas revistas de bairro.
Depois eu te mostro a nossa.
Era doido fazer aquilo, porque eu fazia matemática, né? A gente sabia, eu vendia, eu sabia quanto custava o papel, quanto que eu podia ter margem. Tanto que eu amava quando eu tinha, fechamos o cardápio de restaurante, tá maluco, era dinheiro, estralava. O dinheiro estourava quando fechava cardápio de restaurante.
O cardápio de restaurante era lindo.
Pô, porque ele pagava muito bem, então a margem era muito boa. A gente amava fechar o cardápio de restaurante. Bons tempos, foi legal.
Bons tempos de gráfica foi legal. Não, dava muito dinheiro.
Deu
se você
muito
tinha
dinheiro.
Um fornecedor top, você nadava de braçada.
Nos anos 90 deu muito dinheiro, cara.
Nadava de braçada. O que eu fiz de receituário médico, papel timbrado. Meu, naquela época a gente vendia papel timbrado, olha isso. É, então é um mundo lá atrás. Existe ainda um pouco.
Porque, ó, o que você falou, um ponto em comum com vocês. Eu fui designer de balada. Eu fazia todos os maiores shows e baladas da minha cidade, lá de Santos. Então, na hora que eu decidi dar essa mudança, foi por quê? Porque eu fazia um flyer pra rodar, e às vezes aquele flyer que se sustentava por 30 dias da balada, né? Era a programação do mês. Aí as baladas começaram a entender que eles tinham que mudar... Ai, que legal. Eles começaram a entender que eles tinham que mudar e ter programação semanal. Só que aí a programação semanal começou a gerar muito, muito mais flyer de design. E aí o Orkut estava crescendo. E aí eu comecei a fazer 4 flyers por balada por semana. Eu atendia 20 baladas. Eu fazia 80 flyers por semana. Era a fábrica de flyers.
Uma máquina.
Aí eu falei, meu, vou sair desse papel aqui, cara. Isso aqui tá me dando dinheiro, porque eu ficava na minha casa que nem um louco.
Não
lá na
te dava custo nenhum.
Errava, tirava.
Tirava e fazia de novo.
Não era
mudou.
Problema.
Ah, mudou o cara da balada.
Programação, beleza.
Só que aí depois foi crescendo outras coisas. Hoje, pro design, lá, acho que tem Canva, tem um monte de coisa. Mas tem muito mercado pro design. Tem muito mercado. Porque um advogado só fazia o receituário, o dentista só fazia receituário, e daqui a 6 meses ele te ligava.
Uhum.
né? Ô Dan, beleza, acabou meu receituário, meu cartão de visita, hein? Roda mais. É. Cara, daqui a 6 meses você fala de novo comigo. Hoje não, eles estão fazendo post todo dia, arte todo dia. Então tem uma demanda muito grande do design, né? E aí eu foi quando eu olhei isso, falei, meu, eu tinha muita demanda de flyer. E aí começou também uma outra demanda, que era eu fazer um flyer impresso, aí eu fazia o A4, aí eu fazia o A3. Aí daquele flyer eu fazia o post da rede social, aí eu fazia o post do artista 1, do artista 2, do artista 3. Aí eu fazia contagem regressiva, 7, 4, 5, sei lá. Cara, então eu vendi um pack pro cara de umas 40 peças por, sei lá, R$600. Só que, cara, aquilo pra mim era um dia, pô, de trampo. Eu fazia uma arte e desmembrava em várias, sim, né? Aí eu comecei a ver dinheiro como designer em 2013 ali. Eu comecei a ganhar R$7.000, pô, por mês. O molequinho em casa... Lindo. Molequinho não era tão molequinho, mas... Em casa, trabalhando de cuequinha aqui com o meu copinho do Batman, que ficava aqui do lado.
Que não tinha Stanley na época, não, né?
Stanley, caía, quebrava, tinha que comprar outro. Bom,
agora a polêmica. Vou fazer a pergunta de designer pra designer, porque eu fui por muito tempo designer. Não sou tão bom, mas fui.
Vai!
Toda editorial do Censo era eu que fazia. Ainda faço, tipo, cheguei a fazer 250 posts num dia. Dois dias, vai, pra não falar aqui, porque ficava virado. O que, que você acha como designer das inteligências de hoje, da facilidade de um Photoshop hoje com inteligência, o Canva, por exemplo, que, mano, faz chover se você quiser. Você, o que, que você acha disso?
Eu acho maravilhoso, eu só tenho uma tristeza de que isso não tinha na minha época, porque aquilo aceleraria o processo absurdamente. Eu passei um dia inteiro apaixonado pelo Midjourney, quando eu conheci, tentando recriar tudo que eu queria. Falei, cara, olha como eu recriaria campanhas aqui. Eu fazia coisas, eu fazia testes da Land Rover, assim, fazia muitos prompts. As campanhas saíram prontas, pô. Tá? Eu falei, caramba, olha o quanto isso ia acelerar o meu processo criativo. Porque a gente vivia naquele banco de imagem que tinha os mesmos 10 atores que você via em todos os lugares da cidade, né?
É.
Aquele banco de imagem de pizza, que pizza americana é completamente da brasileira.
Total
diferente. As pizzas eram horríveis. Então, eu hoje acredito que pro design, inteligência artificial, pô, facilita demais, cara.
E recortar a imagem, o Danilo queria morrer.
Ah, não.
Mano.
Não, tem umas coisas... Ó, o meu designer fez uma página esses dias e o cara mandou uma foto. Tava cortando metade do braço dele e uma parte do braço da moça. Aí eu falei, putz, não tem como tirar a foto inteira? Aí meu designer falou, não, eu recrio na AI aqui. Aí eu falei, sério? Ele, não, manda aqui, eu mando ele preencher pra mim. Aí ele mandou, eu falei, tá de sacanagem, pô. Preenchido. Certinho, recriou a foto
com você
cara.
Aqui pra não, fazer não. A thumb, eu aperto um botão...
Pensa lá recortado. Em 2012. Você ia querer usar a foto dentro de um quadradinho menor.
Sim, sim. Uma preguiça, porque você ia ter que fazer uma coisa.
Eu te fiz essa pergunta porque outro dia eu conversando e eu vejo um pouco algumas pessoas são relutantes contra isso. Alguns designers mais antigos e reclamam.
Os mais antigos, né?
É. E eu falo, cara, se você não se atualizar, seu emprego vai acabar. Não, vai acabar. Desculpa, o cara não vai mais te ligar pra fazer isso. Você tem que aprender a usar a inteligência. Você falou no podcast a questão de copy. Cara,
se qualificar,
eu tenho
uma
funcionária aí que trabalha pra mim 24 horas pra fazer as copy, as coisas do podcast.
É,
eu vou
usar.
Lá transcrever. Agora eu descobri uma
existe
outra.
Existe a curadoria, né? Tem só o humano que tem que resolver
eu
isso.
Uma
mas...
outra agora.
Ele facilita. Acho que não é pra te engessar nem pra fazer por você, mas pra te dar um caminho. Por exemplo, tem a Opus Clip, que é muito legal. Eu acho que ele precisava evoluir ainda, mas ele tá evoluindo. Você joga um vídeo, ele traz 30 cortes pra você. Dos 30, uns 15 funciona. Mas, cara, olha a economia de tempo.
Nossa, só que eu 10
minutinhos.
Eu vou falar duas, porque eu não tenho problema. Quem tiver um podcast, pega essa dica aí, que vale muito a pena. Porque eu peguei de outra pessoa que tem um podcast, passou a dica, então coisa boa a gente repassa, né?
Lógico.
Eu tô usando o Optimus. Eu era contra, não ia usar o Optimus. É Optimus pra mim.
Optimus é
Transformers. É que eu gosto muito de Transformers.
Mas, sim, faz tempo que eu não uso. Ele não tava tão bom. Pode ser que ele seja
melhor. O que ele faz agora? Agora ele exporta certinho pro Premiere. Então ele me dá aquela sequência e eu exporto pro Premiere. Eu vou no Premiere e corrijo se ele tiver, porque às vezes ele tá com uma quebra de fala. Porque ele começa uma fala
sim,
quebrada.
Sim. Ele perde um pouco, ele não perde o contexto.
Então o que eu faço? Se você viu o que a gente fez, um dos filmes que a gente tem feito, o meu editor ele faz, o deles, e aí o que eu quero pulverizar, eu uso a ferramenta.
Nossa,
Por quê? Por que eu vou pegar o meu editor e deixar ele 4 dias pra ele fazer 10, 15
sim,
cortes
sim, sim.
No coisa, se ele faz um bom e eu arrebento. Aí eu, lá no Gramado, no Summit, o Gustavo, do Estúdio Voz, dando uma palestra, ele deu uma outra ferramenta lá que ela transcreve o podcast. Você joga lá, ela escreve o podcast
tudo
inteiro de novo, te dá os picos, te dá tudo, aí ela te dá toda a ferramenta pra você jogar no YouTube, sabe aquele negócio do YouTube embaixo, que ele te coloca o tempo e o que tá falando no vídeo?
Sei.
Ela faz sozinha, eu falei, mentira.
Qual é o nome?
Depois eu falo pra você. É, LOL, é que eu não lembro de cabeça. Alguma coisa. Script LOL. Eu falo correto pra você, mas é script LOL, alguma coisa assim.
Ele transcreve e ele tira também os textos pra você colocar em cada rede social.
Aí embaixo ele
te... Ele te direciona o que seria indicado pra cada formato.
Cara, é sensacional.
Então, olha que interessante. A pessoa fala, ai, mas tá o trabalho de alguém. Cara, eu não vivo sem várias ferramentas hoje. ChatGPT é uma delas. Fiz uns testes recentemente também, parecido com isso. Eu peguei alguns PDFs que eu tinha e mandei ele ler pra mim, transcrever pontos importantes. Ele facilitou. Peguei o meu Kindle esses dias e peguei todas as minhas anotações de um livro, transformei as minhas anotações em PDF, mandei ele ler e transformar em post. Aí eu vou aquilo, eu não pego aquilo, ferro e fogo ali do jeito que tá. Eu vou lá e coloco a minha identidade. Mas olha o que ele faz por mim, ele facilita. Eu fiz um roteiro de uma entrega publicitária que foi quase 100% feito por ele. Eu dei, né? A gente criou uma publicidade lá que eu pensei uma ideia dos Legos e tudo mais e mandei ele criar um roteiro pra mim. Ele criou, me ajudou. Cara, ficou maravilhoso. Ele acelera o meu processo. Ele ajuda. Então, um designer que fala isso, putz, ah, faz por mim. É porque você vai perder. Você tem que aprender a usar a ferramenta a teu favor. Ó, o meu design. Ao invés de reclamar, ele usou a AI pra reconstruir uma foto que tava sem braço. O designer antigo reconstruiria. Puta, muita novela. Primeira coisa que ele fala, põe dentro de um quadrado aí bonitinho e faz corta, um design com
deixa
quadrado,
menor irmão. A foto.
Dentro do Canva tem um aplicativo que chama Enhancer, alguma coisa assim, tá? É, depois eu até deixo na descrição aqui todos esses que eu tô falando, eu deixo na descrição quando eu pego o nome certinho, porque eu fui em inglês, sou ótimo. Foto embaixo, você coloca lá, flup, mentira. Exato. Aí, cara, agora, eu não tenho as melhores câmeras, eu não sou um grupo primo que tem as câmeras da Netflix pro podcast. Eu tenho as Canon, né? Não são 100%, mas tá ok, como diria hoje o que
tá
a gente
entregando.
Precisa, tá entregando. E eu gostava de tentar pegar frame, quando não é ao vivo, né? Eu queria o frame do vídeo, a pessoa dando risada, alguma coisa, pra fazer um carrossel, pra fazer um post, né? Pra falar que vai ter esse episódio. E eu nunca conseguia fazer isso. Agora... Eu vou lá, dou frame, não fica tão perfeito porque a foto do vídeo eu ponho na inteligência. Você vai ver, você vai ficar perfeito. Sério? Você fala, caramba, mano. Então, assim, a gente tem que aprender a usar a inteligência ao nosso favor.
Se qualificar, né? Minimamente.
Essa aí eu quero saber que você falou da transcrição. Eu encontrei umas, encontrei umas duas ou três e não foi boa, então eu não gostei.
Tá, então, eu espero que essa aí te salve. É. Porque o Danilo, ele tá apaixonado agora.
É. Porque isso aí serve até pra gente que é produtor de conteúdo, às vezes, ouvir, extrair de um podcast que a gente viu insights pra gente
ontem, fazer isso. Ontem, você dá risada. Ontem a Tabata gravou o episódio que soltou ontem mesmo, do acordo com elas, né? E aí era 8 horas da noite, eu deixei o computador ligado, ela falou lá pra mim, o computador lá embaixo tá ligado. Eu falei, a funcionária tá trabalhando, deixa ela lá. Que eu deixei dois aplicativos, duas inteligências, transcrevendo, fazendo os cortes, fazendo tudo pra hoje de manhã eu fazer a curadoria.
Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, foi muito legal. Esses dias a gente tinha feito um lançamento e eu consegui aumentar bastante o número de pessoas que responderam uma pesquisa. Em torno de 45% responderam a pesquisa. Então eu tive uma pesquisa com 2.879 respostas. É muita resposta.
Muita.
Eu subi esse Excel no ChatGPT e pedi pra ele me dar os insights. Ele me deu. Eu não precisei... Cara, pra eu extrair disso, eu não domino absurdamente Excel, mas eu demoraria bastante, cara. É muita resposta. Entendeu? Então, pô, olha como ele facilita, cara. Eu pedi pra inteligência e falei, ó, lê pra mim, eu quero essas respostas desse documento aqui. Você consegue extrair pra mim? Ele extraiu em porcentagem até. Ele fez as porcentagens, as respostas, os insights. E, cara, isso, olha a velocidade que isso facilita. Eu levaria horas pra fazer isso, essa análise.
Você subiu isso em Excel.
Subiu em Excel, no ChatGPT.
Eu nunca teria pensado nisso. Eu, retardada, teria feito aquela ainda minimamente de vamos separar, vamos pedir ajuda pra alguém, um pouco de papel pra você,
não,
pra
que
mim,
nem,
vamos
eu
levantar.
Nem conto tudo pra tal, o que eu faço.
Só um PDF, se você tiver qualquer PDF com um texto em PDF, você só PDF, ele lê o PDF inteiro.
É umas coisas assim...
Fora as conexões que ele tem, né? Que eu não sei usar direito algumas, mas... É, ele integrado com outras coisas que fazem maravilhas, né?
Eu tô precisando fazer uma ativação de campanha de uma marca que tá entrando no mercado aí brasileiro. É, só que eu falei pra eles, vamos diminuir isso daí pra fazer por região, né? Eu tenho que ativar 300 influenciadoras. Eu tô pensando ainda numa maneira de não ficar retardada com essa questão de ativação, porque...
Ativar em que, como assim?
Entrar em contato, passar como vai ser efetivada essa campanha,
Brasil?
Mandar Sudeste. Mandar esses kits, fazer a curadoria disso, eu ainda tô tentando quebrar a cabeça de uma maneira que vai ser fácil.
Isso aí não tem inteligência pra você
depois,
fazer ainda, não.
Eu, um dia desse eu perguntei pra ele se ele consegue ler Instagram, ele falou que não.
É, então, é. Não é porque...
Sério mesmo, eu perguntei se ele conseguiria analisar perfis de Instagram.
Daí ele falou que
eu queria colocar
não.
Pra analisar. Eu falei, analisa um perfil, analisa a comunicação desse perfil pra mim. Mas ele ainda não conseguiu.
Ele não conseguiu?
Não. Ainda não.
Eu acho que eu quero um pouco demais também. Né?
É, mas agora eu tô assim, eu tô pedindo agora pra os players que vêm, não pedi pra você, mas os pra frente, porque eu descobri isso.
Depois dele.
Depois de você. Manda um release pra mim do seu trabalho, de tudo. Ah, mas eu não tenho. Pô, escreve pra mim o que você faz. Pode, mano, ser do jeitinho que você quiser. Só escreve pra mim, me manda. Pode ser aqui pelo WhatsApp mesmo. Aí eu jogo pra IA e falo pra ela. Faz a descrição pra mim desse episódio pra mim da pessoa. Ela vai... Ela faz a descrição pra mim colocar no YouTube. E ela é muito mais inteligente que eu. Ela vai pôr as palavras que eu pedi pra ela, pro CEO entregar, tudo. Então, estou fazendo esse teste ainda pra ver se isso vai funcionar.
Se, né? Melhora se um pouco aumentar a performance, né?
Deixa eu dar o seu presente de Natal, tu já me cutucou três.
O que é? Vamos lá.
São aromatizantes de
ambiente. Kit de aromatizante pra deixar aí o escritório, a casa de vocês, bem cheirosa. Tá, tem uma fragrância pra cada ambiente.
É um patrocinador?
É.
Esse é a Linderme. Ele tem...
Eu vou fazer o seguinte, eu vou publicar depois e vou marcar
a
Linderme.
Muito obrigada, a gente agradece. E a gente já tem convidado que volta aqui, não é nem por nós. Ele fala que ele quer outro kit.
Ah, é?
É, então pode ser que daqui a alguns meses você
vire
e fale assim, viu?
Você vai trazer a Lara aqui, então...
Pronto.
Vai vir outro kit aqui.
Não, e às vezes a gente dá aromatizante, às vezes eles têm sabonete. Quando você ir embora, eu dou um sabonete pra vocês validarem o produto. Você vê que o produto é bom. Sabonete, shampoo, sabe, condicionador. Então, assim, eles... Parceiros desde praticamente do
episódio 1.
Episódio. Do primeiro, na época que a gente começou...
O ex-design não pode ver uma fonte que ele lembra. Assim, eu não vou lembrar o nome, mas assim, eu sei a fonte, sabe? Assim, já sei que fonte é essa.
Eu sei que fonte que é. Não, olha, podia ter melhorado aqui.
O design que habita em mim ainda.
Não, mas é normal, viu? Porque você pega e você fica assim, né?
Tudo, cara.
Puta, podia ter feito
não,
tal coisinha, né?
Não sai da minha vida. Não. E eu gosto ainda. Quando tem coisas, eu quero, eu que pego pra fazer assim, às vezes. Eu
você
gosto.
Acredita
preciso
que
pegar
eu
pra fazer.
Perdi o tesão de algumas coisas. Mas outras eu ainda tenho. Às vezes a Tabata pede pra eu fazer alguma coisa, eu desço fazer com o maior tesão, sabe? O que eu perdi o tesão é post, cara. Isso acabou pra mim. Acho que eu fiz tanto. Que,
assim, eu faço muito clean hoje, mas ativo.
Mas eu faço os meus. Os do acordo, eu ainda faço. Isso aí, mas assim, de cliente, eu não...
Não
rola mais. Agora... Mas eu gosto de parte de doação.
Não, às vezes eu gosto. Esses dias, esse parceiro que eu tenho de consórcio, que a gente faz um trabalho com ele, o meu designer ficou doente, cara. E aí ele falou, pô, vou fazer aqui. Eu falei, mas tá muito mal, mano, acho que eu faço. Aí eu fiz lá uns 4 posts. Aí eu fiz amarradão, assim. É porque fazia muito tempo que eu não fazia com o lado publicitário, que era um post pra ser meio que uma campanha, né? E tinha uma coisa que eu amava como designer, e eu fiz pouquíssimo. Eu amava fazer material de apartamento, cara.
Empreendimento, assim.
Amava. Só que eu fiz pouquíssimos na minha vida. E como era de consórcio e era voltado para imóvel, eu amei, porque eu falei, ai, é de imóvel, vou precisar umas fotos maneiras e tal. Mas, meu, eu amava, eu queria muito ter pego isso, mas eu pegava pouco, que era de empreendimento imobiliário. Pegava pouco. Fiz muito de pizzaria e de supermercado. Hoje não posso ver mais. Pizzaria e supermercado, esquece.
Cardápio.
Não me coloca para fazer. Outros, de vez em quando, a gente faz.
Mas você falou uma hora que ele falou da pizza, mas... Encerrar. Aí eu falou da pizza, mano, eu lembrei muito, cara, Free Pick, Shutterstock, eram as mesmas fotos sempre.
Sempre.
Então você fala assim, não,
e as fotos
aqui
não eram pizzarias, não eram pizzas
não,
brasileiras.
Não,
aí
não,
era
tentava,
tipo aquela pizza pan, né?
Vamos dar
aquela americana.
Vamos dar uma espelhada aqui pra falar que
é espelha, vira o ângulo.
Lá. Aí tinha umas três, tinha umas gato pingado lá no Google grande que deve ter fotógrafo, só não ganha dinheiro porque ele deixou aberto lá pra todo mundo usar. Tinha uma mesma pizza que, cara, todo mundo usava, porque era muito bonita. E era meio como brasileira mesmo.
Da fatia?
Não.
Tem a da, tinha a da fatia,
não,
do que derretendo, mas
uma era
meio
que usava,
inteira.
Que ela bem... tinha até os cogumelos, não é?
Usava. E aí, os modelos eram os mesmos, né? Tipo, era a Japinha lá, um outro... Cara, até hoje quando eu vejo, eu falo, ah, de novo ainda.
Nossa, ainda
dinheiro,
a mesma
é
imagem, desde,
cara,
2012.
Pô, eu vou fazer uma live falando, vamos fazer um dia uma live?
Pô, tá maluco. Tava
com a live só mostrando bom, as coisas antigas que a gente fazia, porque eu gostava muito, né?
Não, porque quando eu não tinha dinheiro, assim, depois que eu melhorei, eu comprei banco de imagem. Então, eu pagava pra ser rápido. Porque como eu fazia muito flyer, eu precisava de velocidade. Então, não dava pra ficar mais buscando imagem. Porque na época não tinha tanta imagem alta no Google, aí eu ia num DeviantArt da vida, ver se tinha alguma imagem com boa resolução. Aí eu comecei a pagar os Fotolia, Shutterstock. Mas no começo era cara, era no Google. Só que você ficava uma eternidade pra achar uma foto legal, entendeu?
Você lembra da época que acho que era do Fotostock, mas o que você baixava a foto, ele vinha com a licença, com o número, e você tinha que guardar, porque principalmente quando a gente fazia a revista e quando usava alguma coisa, eu guardava a licença no anúncio que eu usei na pasta, eu falei, vai que alguém, né, um dia venha, porque a gente achava que a revista ia ser nível mundial, né? Nunca foi. Porque daí você às vezes fica naquele pensamento, ó, caralho.
Você falou uma coisa engraçada que eu fazia também, às vezes eu pegava... A minha mágica com uma boa resolução e olhava a marca d'água. Quando eu via que a marca d'água dava pra pagar, eu pagava.
Na hora.
Falava, essa aqui dá pra pagar, vou pagar.
Dá pra tirar
vazio. Aqui, dá nada.
A inteligência faz isso hoje, Ju.
Tá maluco, não, hoje? Ah, mas hoje nem precisa. Lá,
não precisa,
no...
hoje tá
cara,
fácil.
Cara, você vai lá no Midjourney, meu. Eu queria a maioria das coisas. Onde? E vem com o cara. Eu, o primeiro lançamento que eu usei inteligência artificial foi do Joel. Dos 5 melhores posts que performaram, 2 foram de AI. Eu criei cenas em cima do desafio que eu queria. Então, 2 foram de AI, cara. Então, assim, pô, ajuda muito.
Eu tô fazendo esses testes, não tenho problema nenhum em falar. Eu tô pegando desde o corte do aplicativo que a AI tá fazendo. E aí, nesse corte, ela me dá o nível de viralização que esse corte pode ter. Ele me dá o texto sugerido, o título sugerido. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo os normais que a gente já estava acostumado a fazer e tô comparando com o que
tá
eles estão fazendo
e
colocando o que ele manda escrever, cara.
Tá diferente?
Eu vi um cara... Eu falo, nossa, por que que se viralizou?
É, eu vi um cara comentou que
viralizou
ele tá fazendo no YouTube já só por IA.
Bom.
Tem gente fazendo já corte de YouTube só por AI. E viralizando.
É isso aí.
Tem, cara. Tipo. Eu não domino tanto, não sou leigo. Não domino tanto, preciso explorar mais. Mas já não vivo sem. Dificilmente eu não uso o ChatGPT uma vez por dia. Difícil.
Tô usando pra caramba. Não tô
nem aí. O Midjourney é muito pouco, ainda pago lá, mas muito pouco. Mas o ChatGPT. Quero estudar mais. Eu tenho um curso de AI lá chamado Mestre de AI pra dar mais deep mesmo, pra ver se tem alguma coisa. Porque eu tô interessado agora em me aprofundar na... Você pode criar um banco de dados com o ChatGPT, né? Então, por exemplo, eu trabalho com... Tem um cara com consórcio. Então, a gente pode criar uma própria AI pro consórcio. Se eu colocar lá todas as nossas tabelas, o ChatGPT já vai saber ler. Então, ele vai falar, eu quero um consórcio de 250 mil. Ele sabe ler, tá na tabela, né? Então, de criar um banco de dados com a própria AI pra você criar uma AI sua e você treiná-la, né? Isso é uma das coisas que eu tô mais me interessando no momento. Eu falei, pô, isso muda o jogo pra qualquer atendimento, né?
Vale muito a pena.
Você muda o atendimento. Você pode criar uma AI pra qualquer empresa. Se a gente tiver os dados da empresa, as formas de argumentação, de conversa. Exato. Ela faz os primeiros atendimentos com base no comportamento que você coloca nela. Isso, pra mim, me chama a atenção. Interessante. Falei, putz, isso é legal. Porque hoje o segredo do bom atendimento também é a velocidade, né? E aí é 24/7, né? Tá lá. Quem me deu a primeira letra a isso foi o Carlos Bush, uma vez quando ele falou que ele tava fazendo quase todo o atendimento dele por AI até chegar no humano. Ele falou, cara, eu não tenho um vendedor 11 horas da noite. Tem gente que 11 horas da noite tá afim de falar com alguém ali, pô. Se tiver alguém pra atender, ele tá ali, porque é a hora que ele tá relaxado.
Ele compra.
Porque ele tá de boa, ele tá... Tem alguém pra me atender agora? Porque a gente fica com aquela mania, horário comercial. Irmão, horário comercial. Tá todo mundo no horário comercial. Eu também. Eu quero ser atendido no horário não comercial. Que é o horário que eu não tô, né? Por isso que a AI nessa hora é animal. Bota a gente pra atender até tarde. Eu sou um cara que, mesmo, se tiver alguém pra conversar comigo 10 e pouca de um produto, eu acho o máximo. É o horário que eu tô de boa ali na minha casa, pô.
Eu já arrumei alguém pra me conversar, tá vendo? De manhã também? E às vezes eu fico
assim. Não corto tão cedo assim.
De manhã não. Quero agradecer imensamente seu tempo. Eu acho.
Imagina, foi muito legal.
Eu acredito que a gente não conseguiu extrair assim 5% do que a gente deveria. Mas já deu pra dar assim um norte até pra gente, porque, querendo ou não, a gente também fica assim, às vezes, um pouco assim. Nervoso quando a gente percebe o tamanho da potência que a gente tem aqui na nossa frente. Quero agradecer mesmo e que isso ainda dê margem pra você ter. Com a gente, estar com a gente aqui outras vezes, porque...
Não, assim, foi o Eric, né, o culpado, também, quando eu tava vindo no carro, eu falei pra Lara, não conheço eles, eu não sei nada, não sabia nada sobre vocês.
Não sei onde eu tô indo.
E eu não quis saber, assim, vambora, não vou pesquisar, não, né? E a parte boa da minha vida é que eu acho assim, eu sou uma mente muito aberta. Se foi um convite do Eric, o Eric é um cara que eu gosto, que eu tive muita conexão com ele. Então, quando ele falou, eu falei, cara, topa, porque você tá vindo de você. Se você tá me dizendo que é bom, eu tô confiando em você. E foi muito gostoso. Porque é gostoso também quando você se conecta com as pessoas, com a energia. Eu acho que metade do podcast a gente se empolgou e falou de umas coisas aleatórias que tem a ver com a nossa vida, do, uhum. principalmente no ramo gráfico. Talvez pra quem tá de fora, falou, pô, mas vocês se perderam aí no marketing, né? E o gostoso é isso aqui, cara. É quando vira uma conversa leve. Então, eu tô muito contente também. A gente vê numa cidade que a gente adora, né? Eu sempre brinco. Atibaia é um dos meus lugares preferidos. A gente, todos os lugares que a gente viajou mais vezes, como família e casal, foi aqui.
Sério?
Aham. Uhum. Porque a gente fala que aqui é o segundo melhor ar do mundo, do planeta, do Brasil, como que é?
O segundo melhor do clima Brasil, do mundo. Né?
Só que a gente gosta mesmo, então a gente já veio muitas vezes pra cá. Então quando eu falei, Atibaia, eu falei, vamos. E eu ia me hospedar aqui, porque amanhã é meu aniversário.
Ah, mentira. Jura?
Valeu, parabéns. Você
ah, fala. Que delícia, vai fazer 23 anos amanhã.
É.
Ah, parabéns.
26, casado com uma mulher que vai fazer 36, ou seja...
Que delícia. Aí eu fico feliz. Ó, é o horário do meu remédio. Eu tô tomando antibiótico e eu pus alarme.
Ai, que bom.
É, fico feliz, porque já era pra você estar em comemoração, já tá de mala pronta.
Mas
indo,
aqui é uma comemoração, cara. Isso aqui é um tesão pra mim, velho. De verdade. Tesão mesmo.
Tô doido pra arrumar um hotel pra patrocinar a gente, uma pousada, tesão, alguma coisa tesão. Pros convidados que vêm de fora. Eu falo
fica
assim,
aqui.
Fica aqui. Eu tô.
A gente tá namorando.
Vou dar uma ideia que eu tive. Eu não consegui fazer isso com o Joel. É, a gente fica muito obcecado de só colocar o patrocínio dentro do episódio, né? E eu começo a visualizar que muitas vezes o episódio pode ter uma verba, essa verba pode ser para potencializar o próprio episódio, mas potencializar a marca. Tem muita coisa que dá para ser usada nos próprios Reels, né? Acho que a maioria não explora o Reels como uma entrega de mídia. Porque se você colocar um Reels muito legal lá e no final um agradecimento à empresa, esse Reels pode viralizar. Esse é uma métrica também. Porque imagina, viralizou. Ah, o episódio teve 200 views, mas meu Reels teve 33 mil. No final, tem a dado da sua empresa, né? É uma forma de entregar. E a rede social, o Instagram, também é uma forma de entregar uma sequência de posts. Então, muitas vezes, o que eu queria fazer na época com ele, com o JJ Podcast, era transformar o perfil em um perfil de entrega. E fazer campanhas com publicidade também. Então, a marca põe dinheiro e eu pulsiono o episódio junto com o dinheiro da marca para aumentar a visibilidade da marca e tudo mais. E a presença dela. Então, muitas vezes a gente fica refém de achar só que esse episódio pode ser publicidade, pode ser patrocinado. Às vezes o despertar do episódio tá no Reels que você postou. E o Reels pode ter marca. Tanto no início, tanto no meio, tanto no final.
Tipo, um Reels nosso que tem 690 mil, que é o do primo. Tivesse no final lá um agradecimento. A Mix, por exemplo, a Vila Ambira, alguma coisa, são. As pessoas
potencializou.
Até o final.
Potencializou.
Então, sabe aquele final? Eu vou te mostrar. No final, sabe onde a gente coloca. Puta que você...
Não, é porque a gente fica refém de olhar só que é o episódio que precisa ter. E tem vários fatores no episódio. Primeiro, o tempo de view do episódio. Uma coisa que eu aprendi também, publicidade no começo. Vocês já fizeram. O que a maioria fazia no final? Ah, o cara assiste 10 minutos e não viu tua publicidade. Insert dentro do episódio também, se você quiser. Põe um vídeo do cara. Mas eu falei, pô, e a rede social? A gente esquece, tem uma mídia. A maior visibilidade dos podcasts do Joel, que também faz as pessoas quererem assistir, são os cortes. Se eu corto um negócio muito legal, você fala, cara, que episódio que foi esse? Deixa eu ver lá. Então, o corte também me leva a querer assistir o episódio. E o corte pode ser uma entrega. Imagina se eu tivesse colocado a cerveja, você mostra pro cara. Ah, você falou que teve 200 views no episódio. E os meus 600 e pouco aqui? Aí o cara, ah...
Tá vendo? Entendeu? Finalzinho.
Pronto.
Nossa, que assistiu até nossa, o final, tem um podcast,
deu assessoria grátis. Assessoria grátis. Marcel, não sei se você quer falar de algum projeto, seu Instagram, o tempo é todo seu, câmera é sua, fica à vontade.
Não, nenhum projeto, agradecer. Só meu Instagram, Marcel Roxo. Então, se você chegou até o final, quiser se conectar comigo, me mandar um direct lá pra perguntar alguma coisa, alguma dúvida, estarei à disposição. Espero que eu possa ser convidado outras vezes. Foi um prazer.
Tá feito.
E se eu não for convidado outras vezes, que eu venha pra Atibaia e a gente faça um churrasco ali. E toma uma cerveja sem álcool.
Tá feito.
E ele vai ser patrocinado pelo Nubank.
Nubank?
É Nubank, é... Marcel Roxo, entendeu?
Ah,
faz
me
sentido.
Me nota, Nubank.
Já pensou?
Eu não
faz
perguntei
tempo.
O porquê do Marcel Roxo.
Porque você já ouviu várias
já ouvi,
vezes.
Já ouvi, não vou perguntar, todo mundo
pergunta,
eu vou fazer o meu
não
diferente.
Você,
exato,
mas...
exato.
Não vou ser mais um.
E você, meu amor, onde o pessoal te encontra?
Eu estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esqueçam também do Instagram do O Acordo Podcast. Muita novidade aí, nós demos um spoiler de toda a programação. Calma que nós estamos ainda organizando os dias e horários para a gente soltar tudo de uma vez só para vocês. Estamos também nas redes vizinhas, tá bom? Eu preciso descobrir uma forma de potencializar a nossa avaliação no Spotify. Algumas pessoas aí, a audiência tem colocado foto que está acompanhando o Spotify, mas a gente precisa potencializar isso. Então, se quiser, durante o trajeto São Paulo, Atibaia, Spotify do acordo. E você, meu bem?
Ah, eu sempre tô aqui, eu já não tô tomando a Vila Ambira, eu já tô porque não, o horário não permitiu. Mas eu tô no @dancontesini, quer saber? Tô tentando, tentando.
Quem tenta não
então,
consegue.
Por isso, deixa eu terminar. Eu tô tentando e falando que eu tô tentando já tem 3 anos, né? Mas então, agora eu vou conseguir. Tô gerando conteúdo lá, porque sabe, precisa, né? Criar um conteúdo de vez em quando. Me acha lá no @dancontesini, agradecer você, meu querido. Obrigado.
Eu que agradeço.
Acho que eu falo em todos os podcasts, às vezes eu só falo comigo mesmo e não exponho isso. Pra gente é sempre uma honra, porque a gente aprende com quem tá do outro lado da mesa. E desde que a gente montou isso daqui, a estrela nossa é quem tá desse lado aí, não é a gente. Então, por mais que às vezes eu corto o convidado, que as pessoas mandam os directs, tipo, você cortou, não sei o quê. Eu sou assim, aqui gravando ou não, eu sou essa pessoa. Mas ao mesmo tempo, eu presto muita atenção no que o outro tá me trazendo. E cada pessoa que já passou por aqui, que vai passar, me planta uma sementinha como essa que você plantou agora. Então, obrigado. Ah. Agradecer mesmo.
Você aumenta o nosso repertório.
Exatamente.
É isso. Obrigada.
Muito
obrigado,
agradeço.
Obrigado,
viu? Da próxima você fala
Murilo,
mais.
Valeu, obrigado pela tua contribuição também aí.
Valeu, viu? Pessoal, até mais.
Até a próxima.
Valeu, tchau.